Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
Está começando mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial onde a gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de jogos, séries, notícias da indústria, enfim. A gente fala de muita coisa. E, obviamente, né, coisas da semana. Então, algumas coisas vão ficar de fora, a gente não consegue abranger todos os conteúdos, mas tem coisas, obviamente, que vão ficar para a próxima semana, e há coisas que, né, vão ficar de fora porque, né, não dá para falar de tudo.
Exatamente. E antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Acesse o nosso site, o foronerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da cultura pop, além da crítica, das críticas dos principais lançamentos, artigos, listas, entre outros conteúdos. Siga a gente nas nossas redes sociais, no arroba foronerd, no Instagram e no TikTok, no arroba nerd, underline fórum, no Twitter, onde em cada uma dessas redes sociais a gente também tem conteúdo exclusivo que você pode nos seguir e acompanhar lá também. Além disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, acompanhar nosso conteúdo lá. Semanalmente a gente posta vídeos, ou Pauta Quente, ou mais um, Eu Não É Uma Cópia, os outros podcasts do Fórum Nerd, além de vídeos sobre outros temas. E também siga a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, onde, se você preferir não assistir, né, nossos podcasts, você pode só ouvir, ficar com seu fonezinho de ouvido lá curtindo nossa programação, que é bem legal, e nela você pode comentar também, dar sugestão. Enfim, acompanha a gente que tá bem legal. E acho que é isso, né, Charminho? Esqueci de alguma coisa?
Não, acho que é isso mesmo. Então vamos começar, porque essa semana tá cheia de notícias.
Bora, bora. Charlie, antes da gente começar, eu posso só fazer um breve comentário?
Pode?
Só para deixar registrado, né? A gente tá gravando aqui no domingo, então na noite de sábado, né? Um dia antes da gente começar a gravar, o ator Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends, faleceu. Ele foi encontrado morto numa hidromassagem na sua casa. Então só queria deixar registrado aqui, queria agradecer ao Matthew Perry, porque talvez se não fosse ele, se não fosse o elenco de Friends, eu nunca teria criado o Fórum Nerd. Friends foi uma das primeiras coisas que eu comecei a acompanhar, que me fez gostar de cinema. Então, queria agradecer ao Matthew Perry por tudo, mesmo sem ele saber, ele me ajudou, ajudou tanta gente, ensinou muita coisa. Que ele possa descansar em paz, que ele tenha paz. E, Matthew, muito obrigado por fazer tanto por mim, para a legião de fãs de Friends que tem no mundo inteiro. Muito obrigado, descanse em paz.
É isso aí, então. Depois desse depoimento, vamos começar?
Bora!
Bom, atualização da greve de atores ainda tá rolando. Os estúdios se encontraram mais com a liderança do SAG e aparentemente foi tudo bem. A gente tá gravando agora no domingo, como o Bruce falou, e existem rumores de que a greve deve acabar hoje. O anúncio deve sair a qualquer momento. Então, é capaz de quando esse podcast sair, já tenha a greve já tenha acabado, já tenha tido o anúncio do acordo. Porém, se, né, a greve continuar, já estão saindo algumas reportagens falando que várias séries que foram renovadas vão ser canceladas. Que foram renovadas, tipo, por meio que não faziam tanto sucesso, mas acabaram sendo renovados mesmo assim. Capaz que essas séries sejam cortadas. E mais filmes vão ser adiados. A gente vai falar daqui a pouco. Mais filmes do ano que vem e do finalzinho desse ano devem ser adiados.
Bom, tomara que a greve acabe hoje. Eu não vou falar que eu acredito que ela vai acabar entre hoje e amanhã, porque alguns pauta quentes atrás eu falei, ah, com certeza esse é o último que a gente tá falando dessa greve, e não sei o quê, e a greve continuou, então eu não vou dar as armas. Tomara que tudo se resolva o mais breve possível para que os atores voltem a trabalhar com as melhores condições, para que os lançamentos não sejam adiados, para que a indústria como um todo volte a funcionar de modo normal, de modo natural, porque isso envolve muita gente, e, enfim, é bom que volte logo, os roteiristas já conseguiram direitos melhores, que os atores consigam também, que tudo isso se normalize o mais breve possível, que, convenhamos, tá demorando demais já, né?
Sim. E como eu falei, essa semana tiveram muitos adiamentos, muitos mesmo. Começando com. Vamos começar a falar deles com Hélio, o novo filme da Pixar, que é, né, sobre aquele garotinho de 11 anos que acaba se tornando um embaixador da Terra, né, numa federação alienígena. E o Hélio, ele estrear ano que vem, entre março e junho de 2024, e foi adiado para 13 de junho de 2025, ou seja, mais de um ano. Esse filme, quando ele foi anunciado, eu achei super legal a proposta, as imagens. Pensei, pô, eu não sou o maior fã da Pixar, né, acho que a galera do Fórum Nerd sabe, mas eu gosto no geral da Pixar. E essa eu tava curioso, só que teve uns rumores que esse não era muito bom, que a Pixar não tava satisfeita, e esse adiamento eu acho também que é uma eles estão usando a greve como justificativa, mas eu acho que é mais pra, tipo, tentar mexer no filme e consertar. Então, ano que vem, se não me engano, só vai ter um filme da Pixar, que é a sequência do Divertidamente. O Divertidamente 2 continuou com a data de estreia. Mas, Bill, se você tem alguma coisa pra falar do adiamento de Hélio?
Não, você tá muito triste aí, tá fingindo que se importa com o filme, mas já mostrou bem no começo desse episódio que é um hater de animação, você é esse hater, eu não sou. Não tenho, mas dos próximos eu tenho, vamos falar dos outros filmes.
É o derivado de no caso o filme Prequel de Um Lugar Silencioso, né, Um Lugar Silencioso dia 1, foi adiado de 8 de março do ano que vem pra 28 de junho, um adiamento pequeno, né, o filme vai continuar com o lançamento marcado pro ano que vem. O filme tem um elenco muito bom, né, o Tony Ongo, vai ser o Alex Wolff, o Joseph Quinn, né, vai ser um filme dirigido pelo cara do Pig, né, o Michael Sarnowski. E eu tô bem curioso, porque eu gosto do filme aqui, O Lugar Silencioso, os dois primeiros filmes são muito bons.
A franquia é legal, o elenco é muito bom também, curioso que foram, sei lá, pouco mais de 3 meses, né, 3 meses e 20 dias aí aproximados, então não é um adiamento tão longo, né. Recentemente também o Aquaman da DC foi adiado por 2 dias, né, então ele não é tão curto quanto esse, mas de fato, talvez aí seja pra dar tempo de polir alguma coisa, algumas coisas melhores no filme, e também de repente, eu não sei se de tentar não ter algum enfrentamento com algum outro filme, pode ser. Geralmente quando tem um adiamento curto assim é mais uma estratégia do estúdio do que de fato um problema com a produção, né?
E dois adiamentos muito polêmicos dessa semana, foi do Missão Impossível 8, estrear no dia 28 de junho do ano que vem, fechado pro dia 23 de maio de 2025. E cara, aí começa, assim, esse adiamento já é foda, né? Porque o filme ele foi tipo quase todo filmado, só eles filmarem tipo uma ou duas sequências de ação grandes, assim, estão esperando a greve acabar pra filmar elas, mas também teve a revelação que o filme, antes ele ia se chamar Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 2, que ia ser o último filme de Missão Impossível, que ia dar uma sequência direta pros eventos do último filme, não, Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1, que foi lançado esse ano, só que, por conta do certo fracasso, né, do Missão Impossível 7, né, o Acerto de Contas Parte 1, eles decidiram mudar o título do filme, tirar o Parte 2, pra fazer com que mais pessoas vão ver esse filme no cinema. Então, cara, vai ficar uma zona, porque vai ficar o Acerto de Contas Parte 1 e não vai ter o Parte 2, né, tipo, e os caras, tipo, vão lançar em DVD, tipo, será que no lançamento em DVD eles vão mudar o título e tirar o Parte 1? O lançamento, que o filme já foi lançado também digitalmente com o Parte 1 no título, então, cara, tá uma, né, uma zona, e eu acho que eu nunca vi isso acontecer antes, né, no cinema, assim, do filme ter, tipo, um título, no caso, com Parte 1 e Parte 2, e eles mudarem, né? Teve o caso do Vingadores, que ia ser o Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2, só que antes mesmo, tipo, de lançar o Guerra Infinita, assim, muito tempo antes, eles tiraram o subtítulo Parte 1 e Parte 2, né? Só deixaram Guerra Infinita, mas assim, mudar de um ano pro outro e deixar dessa forma estranha, eu nunca vi isso acontecer antes.
Eu também não lembro, já vi casos, por exemplo, eu acho que até o Aves de Rapina ele teve uma pequena mudança de título na época, eu acho que a Warner deu uma diminuída no título oficial do filme, mas eu não sei se isso era só no Brasil ou se foi no mundo inteiro, mas em termos de você mudar Parte 1 e Parte 2, realmente pra mim é uma novidade também, mas é uma aposta que a Paramount faz, ela teve um prejuízo muito grande com Missão Impossível, o Acerto de Contas Parte 1, e era um prejuízo que ela não esperava, porque os últimos Missão Impossíveis fizeram um bom dinheiro, enfim, eu acho que ela realmente não esperava que flopasse desse jeito, e agora vai essa tentativa de que para que o último filme não flope, ele tirar esse título, pra quem for assistir no cinema não ter a ligação de, porra, não assistiu Parte 1, também não vou assistir o Parte 2, sabe? Tentar fazer a sensação de que vai ser um encerramento de franquia, vamos dizer assim, que não vai ser tão conectado com o penúltimo filme. Eu entendo que seja essa estratégia da Paramount, né?
Sim, com certeza. E, inclusive, ouçam o nosso podcast de Missão Impossível, que a gente fala não só do último filme, mas de toda a franquia. Tem aqui no canal do YouTube ou no agregador de podcast. Ouço que foi um podcast muito legal que a gente fez com, acho que foi com o Sam, né?
Sim. O Sam, você e o Sam duelando pra ver sobre se Missão Impossível 2 é bom ou ruim. Bem legal, inclusive, assistam. Gostei da indicação, Charlie. Bem lembrado.
Sim. E Missão Impossível 2 é muito ruim. Mas, teve também uma das grandes polêmicas da semana, que foi o adiamento do Branca de Neve, o live action da Disney, criado pela Rachel Zegler e a Gal Gadot. O filme estreia no dia 22 de março, ano que vem, e foi adiado em quase mais de um ano, pro dia 21 de março de 2025. E, bom, também saiu a primeira imagem oficial do filme com a Branca de Neve e os anões, que, né, o lance desse filme é que ele não ia, aparentemente ele não ia ter os anões, né, ele tem tipo umas criaturinhas mágicas e uns bandidos, mas aí sai essa imagem com os anões, então, cara, ninguém entendeu nada, tipo, você, o que você achou dessa imagem, Bill? Se você achou, tipo, tá animado pro live action da Branca de Neve?
Não, eu tô zero animado. Eu, ultimamente, eu tenho ficado animado por pouquíssimas coisas da Disney, eu não lembro, sinceramente, qual foi a última que eu fiquei. A gente até conversou num Pauta Quente sobre o Rei Leão 2 no Simba, o live action que vai ter, nem pra esse eu tô animado, e olha que eu amo o Rei Leão. Mas vi as imagens, vi as polêmicas, mas assim, tipo, eu me mantenho neutro, porque assim, tipo, eu não ligo, eu não me importo com esse filme, mas essa polêmica dos anões foi... Como muita gente comentou, inclusive eu vi você e o Avast conversando no grupo, Parse, se eu não estiver enganado, no nosso grupo do Fórum Nerd, mas eu realmente, como... Eu não vou usar uma expressão chula, eu estou cagando para esse filme, eu nem me importei, eu simplesmente olhei e falei, ah tá, que merda, e passei pra frente, bora pensar em outra coisa, sabe?
Não, o que tem acontecido é que tem uma teoria da conspiração que eu acho que é verdade, e esse filme era um filme que está sendo muito odiado mesmo antes de estrear, né? Antes de ter, tipo, uma imagem, ele tá sendo muito hateado. E, cara, é um filme que tem a Greta Gerwig como roteirista e o Mark Webb como diretor. A teoria é que a Disney adiou dessa forma para eles poderem retrabalhar o filme inteiro. Tipo, eles vão mudar um monte de coisa, sabe? Os anões não iam estar no filme, e eles adicionaram pra evitar o backlash. E aí, enfim, por isso, tipo, o CGI, essa imagem tá tão pavorosa. E, sério, os anões, tipo, parece um filme de terror. É de tão feio que tá os efeitos. Mas, esse é um filme que eu sinto pena da atriz principal, que tem tomado um hate gigantesco. Com quase tudo. Sendo que a gente até já falou dela antes num Pauta Quente. Eu acho que ela tá sofrendo esse hate desnecessário. É uma pena, mas no geral eu também tenho zero interesse nesse filme da Branca de Neve. E essa imagem, assim, não ajudou nada. Parece, tipo, um filme. Tipo, parece que a Disney chegou no chat GPT e mandou: ah, faça uma imagem da Branca de Neve com 7 anões, sabe? Aí, tipo, em live action. Aí saiu isso aí porque tá muito feio.
Sim, tá bem feio mesmo. E uma notícia também que saiu nessa semana, Charlie, é que a nova série do Demolidor, né, que sairá para o Disney Plus, teve diretores e seu showrunner finalmente divulgados, né? A gente já comentou alguns pauta-quentes atrás dessa polêmica das séries da Marvel, né? Mas dessa vez eles estão corrigindo. E o, se eu falar o nome dele, você me ajuda, Charlie, o Dario Scardapane, o showrunner de Justiceiro, da série do Jack Ryan também, será o Justiceiro da nova série do Demolidor. E dois nomes também foram revelados que irão dirigir alguns episódios da série, que são o Justin Benson e o Aaron Moorhead, eu acho que é assim que se pronuncia. Eles dirigiram episódios de Cavaleiro da Lua, de Loki, também eles irão trabalhar nessa nova produção aí do MCU, né, que será lançado diretamente para o Disney Plus. Você gostou desses nomes, Charlie?
Sim, é insano que essa vai ser a primeira série. Depois de 13 produções, é a primeira série da Marvel que vai ter um showrunner. É loucura. E, assim, ele não é assim, não é um nome muito bom, porque, tipo, a série do Justiceiro, tipo, a primeira temporada é legal, mas a segunda é muito ruim. E Jack Ryan também não é uma série muito boa, né? Então é um nome que... ele é ok, sabe? Não é horrível, mas também, tipo, não é um nome esperançoso. Os diretores, o Justin Benson e o Aaron Moorhead, eu gosto muito deles, eles fazem uns filmes de terror muito, muito diferentes, muito próprios. O trabalho deles em Cavaleiro da Lua foi ok, foi uma boa direção dos episódios que eles fizeram, embora a série é uma merda. E o trabalho deles em Loki também tá bacana, embora Loki, eu pessoalmente não estou amando essa segunda temporada, achando apenas ok. Mas legal, eu acho que tá dando mais confiança, sabe? Eu lembro que quando anunciaram o Matt Corman e o Chris Ord, que eles iam ser os roteiristas da série, você via, tipo, o que eles fizeram, eles tiveram Cover Affair e Um Natal Brilhante. Tipo, mano, como é que você contrata esse povo aleatório pra fazer a série do Demolidor, sabe? Agora eu acho que são nomes mais interessantes. E a série não se sabe se ela vai ter mais 18 episódios, né? A Disney chegou a 9 episódios estavam prontos, eles vão ser descartados. Embora foi confirmado agora que alguns plots vão se manter. Eles vão manter alguns plots, né? Obviamente de forma diferente. E a série, ela não tem mais data pra, tipo, começar a gravação, que eles vão refazer do zero a série. Então vai demorar um tempinho até eles voltarem a gravar e tudo mais. Mas interessante, eu acho que dá mais uma... né, dá pra ter mais confiança agora nessa série. Porque antes realmente não tinha como confiar. Vamos ver se essa reestruturação da Marvel vai dar certo e se as séries agora começam a sair boas, né? Porque até agora tá bem difícil ver essas séries da Marvel.
Sim. O problema das séries da Marvel é que a Marvel, para cada, sei lá, um acerto de repente que ela tem, ela tá fazendo 10 erros, né, nos conteúdos dela no Disney Plus. Isso quando ela acerta, que realmente tá bem difícil dela acertar. Mas, assim, essa série do Demolidor é uma série que os fãs vão ficar de olho, porque Demolidor é uma boa série da Netflix, muito boa série, e gerou muitos fãs. Então, assim, muita gente vai ficar com expectativa alta para essa série. Então, a Marvel, ela, se ela acertar, ela vai ganhar muita coisa positiva com isso, mas se ela errar também, vai vir aquela chuva de críticas que talvez ela tenha se acostumado com suas séries, mas talvez com o Demolidor ainda seja pior. Mas que bom que eles conseguiram, finalmente, né, ter um showrunner, ter uma pessoa que fique à frente de roteiros, de direção, da produção da série. Toda série precisa ter isso, e não é com a Marvel que vai ser diferente. Então, assim, que bom. São nomes, beleza, ok, tal, mas nenhum nome demais, não é nada que você fique, caralho, olha quem vai fazer essa série, não. Nenhum nome é desse, mas, assim, pelo menos eles já reconheceram o erro e estão colocando alguém pra ficar à frente disso, né? Além dos dois diretores que dirigirão alguns episódios. E, assim, torcer pra que seja uma boa série, torcer para que o roteiro seja bom, pra que a produção seja boa. Enfim, que a série seja boa, porque tá muito difícil da Marvel acertar. Muito difícil mesmo.
Bilheteria essa semana e... Bom, essa semana a gente teve a estreia oficial de Five Nights at Freddy's. A adaptação do famoso jogo foi lançado em 2012, 2013. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre essa franquia e os animatrônicos que estão no filme. Mas é uma franquia que fez muito sucesso. Já teve só, mas acho que existem, sabe, mais de 10 jogos lançados nesses 10 anos. E é uma franquia que fez um sucesso gigante, conquistou um fandom assim, sem tamanho. E agora chegou o filme, né? O filme da Blumhouse e da lança pela Universal. E é curioso porque eles adotaram a estratégia de lançar o filme tanto nos cinemas quanto no Peacock, né? O serviço de streaming da Universal, que é flopadíssimo. Mesmo assim, o filme foi um grande sucesso. A fanbase compareceu em peso pra assistir o filme. O filme não recebeu notas muito boas, mas a fanbase, mesmo assim, os fãs foram assistir o filme e aparentemente estão gostando. Então, o filme arrecadou 152 milhões no total na sua primeira final de semana, sendo que 92 milhões são dos Estados Unidos e 60 milhões são do resto do mundo. Ótimos números, o filme praticamente já se pagou e saiu os dados que é o filme, né, foi a maior estreia da história do Peacock, não que a concorrência fosse muito alta, mas ainda assim, um grande sucesso, tanto no streaming quanto nos cinemas. Eu tenho certeza que eles devem ter, tipo, se arrependido de ter lançado no Peacock ao mesmo tempo, mas sucesso gigante, já se pagou, já tá dando lucro e deve configurar aí entre os maiores filmes de terror do ano, com certeza. Infelizmente, Assassinos da Lua das Flores não tá indo muito bem nos cinemas, tá com 88,3 milhões na bilheteria total, no seu segundo final de semana. Números baixos, mas ao mesmo tempo era um pouco esperado, e como eu comentei no vídeo passado, eles realmente estão contando mais com o fato de ter um filme do Scorsese no catálogo da Apple. Então vamos ver como o filme vai se sair nas premiações, mas é um filmaço, tem crítica aqui no site do Fórum Nerd, então leiam o que eu escrevi. É um dos melhores filmes do ano, disparado assim, e é um filme que, inclusive, quanto mais eu penso, melhor ele fica, e é realmente uma pena que não tá indo tão bem assim nos cinemas. Eras Tour também tá indo bem, tá com 203,3 milhões no total, quebrou vários recordes e se tornou uma desses filmes para esses concertos para cinema que mais deu dinheiro, se não me engano, é o que mais deu dinheiro, provando na força gigantesca da Taylor Swift, mas ainda assim, eu acho que talvez existia uma expectativa de fazer um pouquinho mais, porém, eu realmente considero esses números ótimos, até porque, né, o filme custou super pouco para produzir, e então já se pagou e já tá dando muito lucro, então no final das contas foi uma grande vitória para Taylor Swift e pros fãs, né, que aparentemente adoraram esse filme. O Exorcista tá com 122,1 milhões, né, mas foda-se esse filme, e Patrulha Canina 2 tá com 167,1 milhões, quem diria que Patrulha Canina 2 ia fazer mais dinheiro que o Exorcista, que estando o Exorcista Devoto, estando nesse boom de filmes de terror, mas aqui estamos nós, né. Se você falasse no começo do ano, eu só ia dar risada, mas pra você ver como realmente acho que fazer um filme que agrade as pessoas é importante, não é mesmo? E Jogos Mortais 10 tá com 94,3 milhões. Eu achava que ia fazer um pouquinho mais, porém, são bons números e o filme já tá no digital, então é capaz realmente que role sequência, mas é um filme bem bacana e um dos melhores da franquia. E pra terminar, a Resistência, né, tá com 98 milhões no total, grande flop do ano, mesmo tendo custado pouco dinheiro em casa. aspas, custando 80 milhões, não conseguiu nem se pagar e nem pagar o marketing, né, que não foi barato. Então, um grande flop do ano da Disney e da Fox, né, da 20th Century Studios, a falecida Fox. Então, uma pena, porque esse filme, apesar de, né, ser um filme de um diretor que eu não gosto, ele parecia interessante e, quem sabe, dava um upzinho em filmes sci-fi originais, mas não deu muito certo, né. E passando uma notícia aqui, eu não coloquei no Rapidinhas, porque eu sei que, mas porque eu queria muito falar disso. É, o Bruce não vai fazer nenhum comentário, porque é sobre animação, ele odeia animação, né? Mas saiu a primeira imagem de The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, que é um filme animado em 2D dos Looney Tunes, que vai ser lançado para os cinemas. É, vai sair em algum momento do ano que vem nos cinemas, na Warner. Detalhe, esse filme é o primeiro filme na história dos Looney Tunes em animação, completamente de animação, a ser lançado nos cinemas. Tipo, cara, mais de 80 anos que o Looney Tunes existe e só agora a gente vai ter um filme totalmente de animação pros cinemas, o que é loucura, sabe? Esse filme, pra quem não lembra, ele inicialmente foi anunciado como um original do HBO Max, né? Ia ser um filme animado do HBO Max. Ele é baseado, ele é no mesmo universo, com o mesmo visual, e feito pela mesma galera daquele Looney Tunes Cartoons, que são, tipo, novos curtas animados, bem legais, inclusive, dos Looney Tunes, que a Warner encomendou mais de, tipo, mais de, tipo, 200 episódios, né? Então, tem, tipo, umas 4, 5 temporadas já. E essa série, ela gerou esse filme. Esse filme vai ser, basicamente, o Gaguinho e o Patolino descobrindo que tem uma fábrica de chicletes que é dominada por alienígenas. E esses alienígenas, eles querem destruir a Terra. Então, parece muito divertido. A imagem tá bem bacana. Uma animação 2D tá muito bonito. E loucura, sabe? Que vai sair nos cinemas. E tomara que o filme seja bom e que as pessoas, né, deem suporte. E vão assistir nos cinemas.
Sim, sim. E uma notícia bem interessante também que saiu nessa semana é que dois nomes foram confirmados para o elenco do novo filme do Shyamalan, um filme que ainda não tem seu título oficial divulgado, mas o diretor já o descreveu como sendo um thriller psicológico ambientado em um show, né? Esses dois nomes, né? Um deles é a cantora e filha dele, a Saleka, ou Saleka, eu não sei exatamente como se pronuncia, Shyamalan, e o ator Josh Hartnett, né, de Oppenheimer, recentemente estava nos cinemas, e ele será o próximo filme, né, do Shyamalan, depois de Batem a Porta, um filme que estreou no começo desse ano. Charlie, ansioso para um filme do mestre dos plot twists?
Só uma correção, esse filme tem nome, ele chama Trap, né, Armadilha, né, Trap, é um filme que o Shyamalan, ele estava com a Universal, né?
Mas, rapidinho, só uma observação, né, ele era conhecido como Trap, mas ele está sendo filmado como Good Grades, né? Então a gente não sabe se é só um título de produção.
É o título de produção. Ele foi anunciado como Trap, tipo, pelos Grades e tal, pela Warner. E esse filme, o Shyamalan tava fazendo filmes com a Universal, né? E os filmes, tipo, eram baixo orçamento e rendiam um bom dinheiro, né? Não faziam, sei lá, tipo, 500 milhões, mas ó, o filme custava, tipo, 15 milhões e arrecadava 70, sabe? Então os filmes dele acabaram sendo rentáveis. O Shyamalan, eu achei que tá numa onda boa. Eu gostei do, tanto o Old, que é um filme que a gente não gosta, eu achei bacana. E o Batem a Porta é meio bacana também. Então ele tá, parece que voltando a boa forma. E esse filme, ele marca o primeiro uma série de filmes que ele vai fazer pra Warner, que ele assinou um contrato de exclusividade com a Warner. Então agora ele está fazendo filmes pro estúdio. A filha dele vai fazer um filme pro ano que vem também, com a Warner, com a Dakota Fanning, a gente tem noticiado no site. E esse filme, aparentemente, o plot que foi revelado, né, que por alguns insiders que eu sigo, vai ser um pai que leva uma filha, que deve ser o Josh Hartnett, né, o concerto de uma cantora pop famosa, que deve ser a filha do o Shyamalan, né, interpretado por ela, e até que coisas estranhas acontecem e dão errado, e eles ficam presos nesse concerto. Interessante, gosto do Shyamalan, mesmo que ele erre talvez mais do que acerte. Eu acho que ele é um diretor muito interessante, e faz filmes, pelo menos, com premissas muito boas. Eu acho que sempre vale a pena ver o filme do Shyamalan, mesmo que seja uma bosta, uma bomba. Eu acho que ele é um diretor que vale a pena você arriscar e ver as coisas dele, porque pelo menos ele tenta fazer coisas diferentes, então é um diretor que eu curto bastante.
Sim, ele não é um diretor que ele fica naquela premissa sempre segura, ele se desafia muito, né? Então isso é bem interessante, mesmo que o filme não seja bom. Eu, por exemplo, eu não gostei muito de Tempo, eu achei um filme, sei lá, nota 5 talvez. Ele não é uma bosta, mas eu também não achei ele bom. Já Batem a Porta, eu achei um pouco mais interessante, achei um pouco melhor, mas ainda não tá dos meus filmes favoritos do Tarantino, que pra mim eu acho que é o Sexto Sentido.
Do Tarantino,
do Shyamalan, não sei porque eu falei Tarantino. O Sexto Sentido e Sinais, eu acho são os dois filmes dele que eu mais gosto. Mas assim, eu gosto do diretor, então eu vou assistir. Achei ok as escalações de elenco. Legal que ele vai fazer esses filmes pra Warner, né? Assinou esse contrato aí, tem tudo explicado direitinho também no nosso site. Você pode entrar lá pra conferir. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que sai daí. Eu espero que tenha a qualidade um pouco mais próxima de Batem a Porta do que de Tempo, honestamente, que são os dois últimos filmes do diretor.
E outro diretor, no caso, esse é um diretor excelente que teve mais informações do seu próximo projeto revelado, é o Mike Flanagan, né? O cara que faz muita série pra Netflix, várias séries aclamadas. E agora ele vai fazer um novo filme, no caso um filme mais indie, né? Tanto é que já tá sendo filmado, né? Que a produtora indie, ela fez um contrato com o SAG, permitindo que o filme fosse rodado com os atores. E o filme vai se chamar The Life of Chuck, né? A Vida de Chuck, que é uma adaptação de um conto do Stephen King, né? Óbvio. Como tudo na vida, é uma adaptação do Stephen King, que é um conto que foi publicado na coletânea If It Bleeds, Se Sangra, acho que é essa a tradução, que segue basicamente um cara chamado Charles Krantz, o Chuck, que é um cara que tem um tumor cerebral, e o filme ele é tipo o Benjamin Button, aquele filme do David Fincher, e vai seguir, tipo, o cara, a morte dele com 39 anos e voltando, tipo, começando com a morte dele com 39 anos e voltando e analisando a vida desse cara. Muito interessante, gosto muito do Flanagan. Um baita diretor desse filme, ele vai ser estrelado pelo Tom Hiddleston, o Mark Hamill, e foi anunciado agora que o Chiwetel Ejiofor, a Karen Gillan, o Jacob Tremblay, o Matthew Lillard, o David Dalmachian, Kate Siegel, Carl Lumbly, o Raoul Coley, enfim, uma galera vai estrelar esse filme, muitos atores mesmo. Eu tô muito empolgado porque eu amo o Mike Flanagan. Acho que, tipo, quase tudo, assim, tipo, 90% das coisas que ele fez são ótimo, variam de ótimo pra cima. É um cara que é realmente muito talentoso. E mais uma vez, ele trabalhando com o Stephen King, né? Ele gosta muito de Stephen King, adapta muitas obras dele. Então, eu tô bem ansioso pra esse filme. Talvez, com sorte, deve estrear ano que vem.
Sim, apesar de eu acompanhar pouca coisa de terror, o que eu assisti do Flanagan eu achei muito bom. Por exemplo, eu adoro o Doutor Sono, acho um ótimo filme que é com ele. Comecei a assistir a da Mansão Bly dele também, que eu não vi tudo, eu sou bem medroso, mas eu achei uma boa série. Então é um diretor que eu gosto, e que elenco também que ele tá trabalhando, viu? O elenco é muito, muito bom. E, cara, acho muito difícil que desse filme saia alguma coisa ruim. Eu acho que não. Das pessoas que acompanham até mais o diretor do que eu, que eu conheço, cara, gostam de tudo, assim, falaram que ele ainda não fez nada ruim, realmente. Então acho muito difícil ser nessa. O elenco é ótimo, o diretor é muito bom, e vai ser um projeto bom, tenho certeza, né? Não tem como não afirmar isso.
E a série de Fallout ganhou data de estreia oficial da série da Amazon, vai ser no dia 2 de abril de 2024. A gente comentou com um pauta quente anterior, né, que saiu uma imagem, acho que nós dois estamos bem curiosos com essa série, né, tipo, tem um pouquinho de ansiedade, a gente não é muito fã, mas eu acho que talvez com os nomes ouvidos dá pra ficar um pouquinho animado, mas, né, sempre com um pouquinho de ressalva, né, Bruce?
Eu acho que mais do que animado seria curioso, assim, a gente fica de olho, vamos ver o que vai ser, se vai ser um bom projeto ou não, e conforme as coisas vão saindo, vai chegando mais perto, a gente vai ouvindo comentários de outros jornalistas que puderam conferir antecipadamente, a gente vai ficando animado, mas eu acho que hoje a palavra certa seria curioso, né?
É, sim, com certeza. Uma coisa que eu não sei se tá curioso é o reboot de Highlander.
Não.
Dá um bom tempo atrás.
E não.
Porque é um reboot com o Henry Cavill no papel principal e dirigido pelo Chad Stahelski. Será que é mais uma franquia que o Henry Cavill vai afundar? O Henry Cavill, ele é uma grande âncora, né, cara? Tudo que ele toca, flopa, fracassa. E é um cara que... Eu acho ele um péssimo ator, nunca escondi isso. Não acho nem que ele tem carisma, pra mim ele é um grande nada, ele só é, tipo, muito gostosão. É o que não se pode negar, né? Mas cara, o que interessa, assim, tipo, é que tem o
Chad Stahelski. Lembrei do mestre agora, lembra do mestre, Charlie?
Sim, pra quem não sabe, o mestre é o Matheus, era um ex-integrante do Fórum Nerd. Ele era apaixonado pelo Henry Cavill, ele gostava muito do Henry Cavill. Como
na um hora ator também. Em um segundo que eu estava conversando com o mestre.
Mas é verdade, pô, o Henry Cavill, ele é bonitão, isso não se pode negar. Mas o que ele tem de beleza, ele tem de falta de talento, e carisma.
Mas é bem proporcional, né? Porque de fato ele é bem bonito, isso não tem como negar. Mas também ele é muito mau ator, embora algumas pessoas ainda até defendam ele. Tem gente que acha que ele não é tão mau ator, que ele dá azar de pegar projeto. Enfim, eu não acho. Eu acho que até quando ele pegou bons projetos, ele atuou mal. Mas, assim, eu gosto do Chad Stahel.
Ele só mandou bem no Missão Impossível, vamos falar a verdade, né?
É que também não era um personagem difícil de atuar, convenhamos, né?
Ah, mas é uma parte legal. Cara, no Enola Holmes, que é legal, ele interpreta o Sherlock Holmes, tipo, é incrível, porque ele parece que, tipo, ele não atua. Ele só, tipo, você claramente, ele só tá lendo, tipo, as falas. Tipo, não, ele não se esforça nada. É muito engraçado.
Sim, então, e eu gosto do Chad Stahelski, mas eu não, como eu não gosto do Henry Cavill, nada contra a pessoa dele, tô falando dele como ator mesmo. Então, cara, você tinha apertado, né? Eu já respondi, atravessei você falando, zero ansiedade, e provavelmente eu vou deixar passar isso aí.
Eu sou um pouco contra o Henry Cavill, porque é baseado naquelas histórias de que já saíram, né? Aqueles rumores de que ele não é um cara muito legal com mulheres, né? Ele não gosta, né, de trabalhar muito com diretoras, roteiristas, enfim. Mas você já viu o Highlander? É um clássico que eu nunca vi.
Não, eu já assisti desenhos antigos. Eu lembro que na época, eu sou dos anos 90, eu não lembro qual empresa brasileira, que eu acho que era uma editora também, mas eu não vou lembrar o nome, eu não vou falar nenhuma pra não falar errado, que eles lançaram isso na época em VHS, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos, final dos anos 90 mesmo. E eles lançavam vários desenhos desses contos, e Highlander era um deles. Tinha do Máscara, tinha de várias outras coisas, tinha da Barbie, tinha do Sonic, puta, eram desenhos super legais. Eu conheci a história do Highlander ali. Eu achei bem interessante, mas eu só fui até ali, né? Eu só fui até desenhos mesmo, eu nunca assisti nenhum live action do Highlander ou uma série. E eu acho que eu vou ficar por aí mesmo, viu, Charmy? Eu acho que nesse filme eu não vou passar pra frente, provavelmente.
Eu vou ver pelo menos o trailer, talvez o filme, por causa do Chad Stahel, que gosto muito dele, o diretor. Mas, né, é uma pena que o ator principal é tão ruim, né? Mas, falando uma coisa que o Bruce gosta agora, trailer da semana, vou começar com o trailer final de O Assassino, The Killer, no filme do David Fincher.
Mas conhecido como obra-prima. Mas conhecido como obra-prima, esse filme está chegando. A nova obra do melhor diretor de todos os tempos está chegando. Vai estrear em novembro na Netflix. Vai ter uma estreia limitada nos cinemas aí, se na sua cidade chegar. Você pode conferir antes, mas oficialmente chega, se não tiver enganado, no dia 10 ou 11 de novembro. Não lembro de cabeça, mas é um desses dias. Chega lá. E de novo, né, o trailer muito bom. Esse filme, que é protagonizado pelo Michael Fassbender, ele vai focar no processo, né, de um assassino em série, no processo dele de concentração. Um cara que é extremamente metódico, um cara que não aceita erros, não aceita improvisos. Isso, tanto esse trailer mais novo, quanto os outros trailers que saíram antes, mostram bastante. Um sujeito solitário, que não permite improvisação. Mas, assim, a gente sabe que se ele não errar, também não tem filme, né? Então, o filme, ele acaba tentando se livrar desses erros que ele comete em busca das suas vítimas, lembrando que ele é um assassino de aluguel. Então o trailer tá lindo, o filme deve ser muito bom, tô mega ansioso. Você também tá ansioso para a obra do Sir David Fincher, Charminho?
Sim, então, muito ansioso. Cara, eu ouvi coisas completamente opostas desse filme. A gente falando que é ótimo, gente falando que é muito ruim. E alguns certos comentários de alguns críticos que eu gosto muito, deixaram muito curioso. Um em particular, acho que foi do cara do IndieWire, que ele falou que claramente você vê que é um filme que o David Fincher fez, tipo, que ele se arrependeu de fazer o Clube da Luta. E é meio que uma resposta, isso eu fiquei muito curioso. Gosto muito do Fincher, não acho o melhor do mundo, mas acho um baita diretor. Tô muito ansioso. Tem um trailer que eu sei que o Bruce não viu, foi o Luisa Frankenstein. E sabe por que eu tô colocando esse filme aqui? Sabe quem dirige esse filme, Bruce?
Quem?
Zelda Williams. Sabe quem é Zelda Williams?
Não.
É a filha do Robbie Williams.
Do Robbie Williams, você está falando do Robbie Williams, ator?
Sim.
Legal, legal. Um grande ator, inclusive.
Sim, é a grande estreia dela como diretora. E assim, é um filme meio que parece bobinho. É um filme escrito pela Diabo Cody, acho que é o nome dela. É a vencedora do Oscar por Juno, um filme muito legal. E parece um filme bobinho, adolescente do Frankenstein. E eu vou ser bem sério, eu gostei um pouquinho da estética, eu fiquei curioso com esse trailer, eu achei parece um filme bacaninha, vai estrear ano que vem. E teve também o trailer da quinta temporada de Fargo, tô muito ansioso, porque Fargo é uma puta série foda, o Bruce não viu, embora ele amar. Eu amo Fargo, eu só que realmente queria que o Star Plus trouxesse a quarta temporada pro Brasil e a quinta ao mesmo tempo, poder ver que eu não assisti a quarta ainda. Mas parece muito legal, o John Hamm parece que tá ótimo, a Julie Temple, parece que tá toda aquele caos gostoso de Fargo, tá aqui, e tô muito ansioso. E teve também o trailer de Maestro, eu acho que o Bruce pode comentar mais, porque eu, vou falar a verdade, eu cliquei nesse trailer, eu vi metade dele, e na metade eu falei assim, ai, que preguiça, e eu só desliguei, assim, o trailer.
Bom, pra quem não sabe, Maestro é um novo filme, né, que será original Netflix, dirigido pelo Bradley Cooper, e esse, se eu não tiver enganado, eu acho que ele é o segundo trailer de Maestro, não sei se é o segundo, se é o terceiro, não lembro se eu tinha visto um ou dois trailers anterior a esse. Curiosamente, esse foi o trailer que eu menos gostei. Eu gostei mais do anterior ou dos anteriores, de novo, não me recordo quantos tiveram. Esse trailer, não sei se é porque talvez eu já tinha visto o primeiro, eu já falei ok, sei lá. Me pareceu igual, pareceu um trailer que eu já tinha visto, mas ainda é um filme que eu tô ansioso. Eu quero ver mais da direção do Bradley Cooper, eu acho ele muito bom ator e eu quero ver mais dele como diretor. Então, apesar do trailer não ter sido tão legal, eu ainda quero ver esse filme e minhas expectativas estão de moderadas pra boa.
Eu acho que o mesmo pode ser dito de O Mundo Depois de Nós. Eu achei o trailer bem mais interessante, é um trailer completo agora. É um filme que eu tô da Netflix, eu tô bem ansioso.
Sim, eu também tô ansioso e legal, assim, que a Netflix tá com, de novo, o Charlie falou, a gente gravou recentemente um mais um, onde a gente fala se os filmes originais da Netflix são tão ruins quanto algumas pessoas falam, e o Charlie falou uma coisa que de fato ele tá certo, é raro ele tá certo, mas dessa vez ele está, que quando você quer pegar os melhores lançamentos da Netflix, você tem que pegar no final do ano, ou talvez no comecinho dele, que você pega a época que a Netflix quer levar alguns projetos pra premiações, né, principalmente do Oscar, quando se trata de filmes. Então a Netflix tem lançado algumas coisas legais nesse final de ano, e vai lançar algumas outras, mas enfim, falei tudo isso, o trailer tá bem legal, eu gosto muito do Mahershala Ali, gostei e acho que vai ser uma das boas surpresas do catálogo da Netflix esse filme.
Sim, com certeza. Agora partindo para os rumores da semana, Thor 5 aparentemente está em desenvolvimento e sem Taika Waititi. Eu ouvi um amém?
Amém? Olha, senhor. É um amém do lado de um que pena, né? Porque assim, o Taika saiu da franquia do Thor, mas ainda vai ter mais filme do Thor. Aí você fala, porra, que merda, hein, mano? Podia sair o Taika junto com o Thor, deixar só o Thor com os Guardiões da Galáxia ou em Vingadores, e não precisaria, de fato, ter um quinto filme do Thor, né?
Sei que o Avati está muito triste, e que Taika, ou não, né? Porque acho que nem ele, no fundo, nem ele gosta do Thor 5,
gosta, né? gosta, gente. Vocês caem nisso, o Avati acha que engana quem? Ele fala, olha, eu não gostei tanto desse filme. Tá lá assistindo a oitava vez seguida. Assiste todo final de semana. Ele acorda no domingo de manhã e ele põe Thor, Amor e Trovão, aquela porcaria de filme. Esse teatrinho do Avast não me engana, viu?
E agora, partindo pra DC, aparentemente tem um filme do Espantalho no universo do Matt Reeves em desenvolvimento. Não é muito rumor, porque acho que ano passado saiu uma notícia do Hollywood Reporter que eles estavam fazendo um filme do Espantalho. Legal, é no universo do Matt Reeves. Eu não tenho muito interesse o filme Espantalho, mas vai depender muito de quem eles pegarem pra escrever o projeto, pra dirigir. Aí, quem sabe, eu fico animado e qual vai ser a abordagem da história, né? Dependendo desses aspectos, eu posso ficar empolgado, mas por enquanto eu não fico muito, muito animado pra um filme de Espantalho.
Eu também não. Eu não sou adepto, assim, muito de pegar esses personagens um pouco menores, vamos dizer assim, embora o Espantalho seja um grande vilão, e fazer filmes ou séries deles, mas é aquela coisa, né? Aquele ditado que dizem: um pequeno personagem na mão de um grande produtor se transforma em um grande personagem, assim como um grande personagem na mão de um produtor ruim vai se transformar num personagem ruim. Então, dependendo de quem for escalado, pode ser que seja alguma coisa boa. Não é algo que hoje eu tenha expectativa, assim, é algo que eu até olho e falo, será que era uma boa? Mas assim, quando roteiristas, diretores, elenco, essas coisas saírem, se de fato isso se confirmar, aí sim a gente vai poder ter um julgamento melhor, né? Mas por enquanto é algo que eu vou ficar observando para ver o que acontece, mas torço para que coloquem boas pessoas aí para dirigir, né?
Isso, e outros rumores é que uma série do Questão está em desenvolvimento no DCU do James Gunn. Faz todo sentido, e o Questão é um personagem muito foda. Por a gente que acho que já passou a hora de ter um projeto dele. E vamos ver só, né, se o James se confirma a verdade e quem vai interpretar o Questão e como vai se encaixar no DCU do James Gunn, que isso é uma coisa que eu quero muito ver, como esses personagens aleatórios vão se encaixar nessa história que ele tá contando. Mas esse é um caso que eu fico muito animado, que eu gosto muito desse personagem. O Bruce sabe quem é o Questão, você...
Sei, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Questão, e sabe o que você me lembrou, Charlie? Há um tempo atrás, eu acho que ainda era antes da pandemia, talvez uns 4, 5 anos atrás, ou durante a pandemia, enfim, não lembro, que muita gente na internet pedia na época que, como que era aquele nome do suposto selo da DC, que seria o selo dos filmes do Laco junto com o Coringa? Black Label. Muita gente pedia um filme do Questão, dirigido pelo David Fincher, lembra disso?
Sim, tem isso. Assim, eu não... Ia ser um caso que eu gostaria, realmente, no filme do Questão do David Fincher, mas o David Fincher acho que não tem o menor interesse nisso. E ele ia fazer tipo um filme que não ia ter nada a ver com Questão, e os nerdola, os fãs, não iam gostar, né?
Porque, sim.
Então acho que essa é uma coisa que não ia dar muito bom, né, no geral.
Não, talvez assim, talvez com David Fincher lá ia atrair a atenção de outras pessoas que talvez não ligassem muito pra esse filme. Ia chamar a atenção de um público mais fechado, assim, pra
ia ser um filme bom também.
Heróis. Oi?
E também ia ser um filme bom, né? Tipo, a gente ia ter pelo menos um filme bom.
Né? Sempre grande, né? Sim, sim. É. Mas eu acho que o público mesmo, o foco do público, o público leitor de quadrinhos mesmo, esse possivelmente é o caputo se esse filme saísse quando ele fosse lançado, porque assim, seria um baita filme, mas seria um filme quase que original, né? Não seria adaptação de nada, assim. Mas legal, gosto bastante do Questão e tomara que de fato ele esteja nesse novo universo do James Gunn e apareça, porque eu gosto bastante do personagem.
E por fim, aparentemente o Chris Mundy de Ozark e Criminal Minds vai ser o showrunner de Lanterns, a série dos Lanternas Verdes do DCU. Cara, baita nome, eu gosto de Ozark, não acho incrível, mas é uma série muito boa. Muita gente falou que era tipo o novo Breaking Bad, e é muito similar a Breaking Bad, mas eu acho que não chega perto à qualidade de Breaking Bad. Mas no geral eu acho que é uma série muito consistente, tipo, tá, uma série nota 8, bem consistente. Gosto bastante, é um puta nome, se for verdade, pra comandar essa série, que é uma das que eu mais tô ansioso, assim, de tudo que foi anunciado. É uma das coisas que eu mais quero ver do DCU do James Gunn.
Sim, eu também. Preciso ver alguma coisa de Lanternas Verdes, um universo tão rico, personagens tão incríveis, eles precisam estar lá no finado, né, que será finado depois de Aquaman, mas no quase finado desse EU, você teve ali no Liga da Justiça ali de 2017, uma mençãozinha aqui, uma apariçãozinha ali e tal, depois não teve mais nada desses personagens desse universo, então precisa ter, achei um bom nome, acho que o James Gunn vai trabalhar bem esse personagem, enfim, já passou da hora dele aparecer, né?
Sim, sim. Rapidinhas, e o remake de O Sobrevivente, que está sendo feito pelo Edgar Wright, vai ser dirigido por ele, deve começar a ser filmado ano que vem. Eu nunca vi o filme original com o Arnold Schwarzenegger. Falam que o filme é divertido, mas que em questão de adaptação ele caga pro material original. Então o Edgar Wright deve fazer mais justiça ao livro original. E pro fã Bruce, né, que é muito fã do David Fincher, como já ficou bem claro nesse podcast, aparentemente o Fincher revelou que estão tendo conversas, né, de fazer uma sequência de A Rede Social, né, aquele filme lá do Facebook. Pode rolar uma sequência de A Rede Social, né? Não sou muito fã desse filme, acho um filme legal só. Não amo, eu acho que o Fincher tem filmes muito melhores, mas é um filme que eu sei que muita gente ama, então aí assim, tem história pra caralho pra contar. Então eu admito que seria interessante uma sequência. Vamos ver só se o Aaron Sorkin volta, né, pra escrever o filme. O Telefone Preto 2, né, aquele filme de terror bem bacana, aparentemente, né, foi confirmado que ele vai ter uma sequência. Com a sequência, tem data de estreia oficial marcada para o dia 27 de junho de 2025. Vamos ver, porque o primeiro filme adaptou um conto do Joe Hill, né? O filho do Stephen King. E adaptou o conto inteiro. É um filme muito bacana, do Scott Derrickson. Então, não tem nenhum nome atrelado dessa produção até agora, nem diretor, nem roteirista, nem atores. E nem se sabe que história eles vão contar nesse filme, mas o primeiro filme é bem bacana. Então, vamos ver se a sequência mantém o nível. Uma notícia que eu tava buscando pro site do Fórum Nerd, que Terrifier 3 vai ser um filme de Natal, vai se passar no Natal. É aquele filme lá do franquia do palhaço assassino, o Art, acho que é o nome dele, que são filmes bem ruins, mas que fizeram muito sucesso, principalmente por conta do design do palhaço e das cenas gore. Então vai ter o terceiro filme, vai ser passado no Natal. Samaritano 2 está em desenvolvimento pela Amazon, aquele filme de super-herói do Sylvester Stallone. Não tem data de estreia nem nada, só que o roteirista do primeiro filme vai voltar pra sequência. E o Stallone também, né? O Stallone vai voltar pra estrelar e produzir esse novo filme. A terceira temporada de Belas Maldições aparentemente está em desenvolvimento. É uma série muito popular. E aparentemente a terceira vai ser a última temporada. Então, os fãs de Belas Maldições e de Neil Gaiman fiquem muito felizes. Uma série de Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, está sendo feita pela Prime Video e pela MGM, com a Vena Sud de The Killing e 7 Seconds atuando como showrunner e principal roteirista, né? Mais uma vez, o David Fincher, né, adaptou essa série de livros suecos no filme, né, o Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. E Paddington 3, ou Paddington no Peru, é o filme que foi adiado a estreia. Foi de 8 de novembro de 2024 para 17 de janeiro de 2025. Não é um tempo muito grande, né? Só alguns meses. Afinal, acho que nem começou a ser filmado, né? O Paddington. Mas Paddington é foda e é uma das melhores coisas do cinema atualmente, de verdade. Os filmes são muito divertidos e eu tô bem curioso. Embora o King não deve retornar para dirigir o terceiro filme. E Anora, o novo filme do Sean Baker, o diretor de Projeto Florida, Red Rocket, é um diretor muito foda, já foi filmado completamente, foi adquirido e deve ser lançado ano que vem. O filme vai ser estrelado pela Mikey Madison, aquela atriz de Pânico e Era Uma Vez em Hollywood, que tava meio sumida. Mas não tem muitos detalhes, mas o Sean Baker é um diretor muito foda. Tipo, tudo que ele fez até hoje é incrível, então eu estou bem ansioso pro novo filme dele. E pra finalizar, esse ponto aqui a gente bem longo, com a notícia mais importante da semana, que foi uma entrevista do Jacob Elord falando que ele não sabia quem era o Elvis, tipo assim, ele sabia quem era o Elvis, mas o primeiro contato com o Elvis que ele teve na vida foi o filme de Lilo Stitch, e isso foi o suficiente pra ele, não precisou fazer nenhuma pesquisa nem nada, ele só buscou as memórias do Lilo Stitch e falou assim, ah, é isso que eu preciso saber do Elvis, e incrível, porque Lilo Stitch é maravilhoso, e realmente Lilo Stitch foi o que fez o Elvis ficar realmente mais relevante, né, para gerações atuais, com certeza. E com isso, vamos encerrar o podcast. Muito obrigado, Bruce, pela gravação. Foi um podcast bem legal. A gente conseguiu comentar várias notícias interessantes. Então, acho que foi, inclusive, um dos mais abrangentes que a gente já gravou, né? A gente falou de Fincher, Looney Tunes, Elvis, Lilo Stitch. Foi de muitos temas importantes. As greves, Demolidor, Marvel, Diamantes. Então, muito obrigado por gravar comigo, que é sempre muito legal gravar o Pauta Quente.
Eu que agradeço, Charlie. Mais um Pauta Quente gravado, mais um vídeo, muito obrigado. E de fato foi muito legal gravar, foi um dos mais abrangentes, mesmo aí com, né, eu comecei o episódio aí falando da morte do Matthew Perry, mas tem muita coisa legal acontecendo. Mas é isso, Charlie, obrigado. Semana que vem a gente tá de volta com o novo Pauta Quente, tomara. Obrigado novamente aí pelo convite.
É isso aí, então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas nossas redes sociais, acessar o site do Fórum Nerd, muitos textos, notícias, artigos, enfim, muita coisa legal. Seguir a gente nas nossas redes sociais também, particulares. Então sigam o Fórum Nerd, a gente tem feito muita coisa bacana. E mais uma vez, muito obrigado, Bruce, por ter gravado aqui comigo. E muito obrigado pra você que ouviu aqui até agora. É isso, pessoal. Um beijo, um queijo e até a próxima semana. Tchau!
Tchau, tchau!